deputados, podemos então dar início à audição. Senhores deputados, permitam-me antes de vos cumprimentar, hoje já tivemos uma reunião ordinária desta comissão, mas sublinhar e deixar vincado o motivo da ausência, do impedimento do Senhor Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, que não está aqui hoje por razões ponderosas que eu justificava no início da tarde, prendem-se com motivo de saúde, foi submetido a um ato cirúrgico e está num processo de convalescença. Portanto, essa é a razão pela qual o Senhor Ministro não está presente para apresentar aquilo que é a proposta de reprogramação do Plano de Recuperação e Resiliência, mas temos o privilégio de ter connosco o Senhor Secretário de Estado, Hélder Reis, que ao fim e ao cabo é a pessoa responsável por esse dossiê e por isso também serei que é a pessoa certa para hoje nos clarificar em relação a esta reprogramação do PRR. Por isso, Sr. Secretário de Estado, dou-lhe as boas-vindas, ao Sr. Presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, também as boas-vindas, e passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado, dizendo-lhe que tem 8 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, muito obrigado por esta oportunidade. Eu, enfim, terminei há bocadinho uma projeção que depois poderá ser distribuída por todos para ficarem com ela, onde faço uma primeira reflexão sobre a necessidade de reprogramar ou reajustar. Na verdade, algumas questões são mais reajustar do que reprogramar, e aqueles que são os principais resultados deste trabalho, que, enfim, ainda está em conclusão, da reprogramação do PRR. É verdade que não interessa muito olharmos para trás, mas olhando para a frente, a mensagem que aqui vale a pena transmitir é que o grau de exigência que temos no tempo que falta para terminar é grande. Isso é visível, quer seja naquilo que está ali, que é marcos e metas que nós temos que cumprir para concluir o PRR. Portanto, temos ali cerca de, neste momento, 40% de marcos e metas concretizados. Faltam-nos 60 e temos 2/3 de tempo percorrido e, portanto, falta-nos 1/3 de tempo para completar os 60% de marcos e metas. Depois, do ponto de vista daquilo que é a execução financeira, neste momento temos uma execução que ronda os 29% e precisamos, de facto, de... Eu tenho alguma dificuldade em ler, peço desculpa, não sei ainda de cor os números. Eu acho que tenho aqui... Obrigado, peço desculpa. E, portanto, conseguimos até o momento, enfim, está ali até o final do ano, mas a informação ontem disponibilizada pela estrutura de missão fala em 6,5 mil milhões de euros e, portanto, temos 15,9 mil milhões de euros para ir até ao final deste projeto. Depois, no slide seguinte, uma breve reflexão sobre aquilo que é os pedidos de reembolso à Comissão Europeia. E, de um modo geral, enfim, o PRR tem feito os pedidos, enfim, dentro daquilo que é o expectável, e, portanto, fizemos até o final do ano, ainda estamos à espera de receber, mas, até o momento, fizemos pedidos de reembolso no montante de 13 mil milhões de euros e, portanto, faltam-nos 9 mil milhões para chegarmos aos 22,2 mil milhões de euros. E, portanto, significa que... Por todo lado, há aqui níveis de exigência que são grandes. E este slide, enfim, vale a pena nós dedicarmos um bocadinho de tempo, porque ele encerra em si aqueles que foram os pressupostos e a metodologia que nós seguimos, enfim, a regra é geral, para esta reprogramação. O primeiro ponto que está ali, eu leio, porque de facto também há alguma dificuldade provavelmente em ler, mas diz prazo considerado, limite temporal do PRR, junho de 2026. Ou seja, o pressuposto que está na nossa análise é de que o prazo termina em junho de 2026. É claro que sabemos que é agosto, o último pedido de pagamento, mas falamos em junho de 2026 para concluir. Ora, isto é algo que é extremamente relevante, questionado à Comissão Europeia sobre a matéria, insistem que não há adiamento de prazo, Mas bem sabemos que se para nós cumprimos marcos e metas, o que conta é o tempo, é claro que se aquele é o fim de tempo, é com aquele que nós temos que jogar. Se nos dissessem que tem mais 6 meses, então faríamos outros ajustamentos. Mas como que nos dizem é, bom, o prazo é este, não há alteração, então é com esse que nós estamos, foi esse o pressuposto de trabalho para nós levarmos a cabo esta reprogramação. O segundo ponto que está ali é o mantido o valor global do PRR, ou seja, o PRR tem 22,2 mil milhões de euros, enfim, desde a última reprogramação, e nós mantivemos esse valor, ou seja, não vamos prescindir neste momento de nenhum valor de PRR e, portanto, trabalhamos mantendo os 22,2 mil milhões. Significa que, se em algum momento temos que tirar 5 milhões, em algum momento temos que meter 5 milhões para, no fundo, mantermos este equilíbrio. O ponto 3 é um ponto muito importante, que é a racionalização das fontes de financiamento ao serviço do país. Ou seja, a mensagem que gostava de transmitir neste ponto 3 é de que o país tem projetos e investimentos que precisa concretizar. São estruturantes, temos no PRR um conjunto de investimentos que, embora tenha sido o último governo a desenhar, este governo acolheu, aceita e quer concretizar. A questão é como é que nós vamos financiar esses projetos ou esses investimentos. Bom, à partida foram incluídos no PRR, seguiu-se a lógica de que vão ser financiados pelo PRR. A questão é, mas se hoje o tempo que temos para concretizar esses projetos não é suficiente, então o que é que nós devemos fazer? Devemos manter esses projetos na esperança e no sonho de que eles vão ser concretizados e chegamos ao fim e corremos o risco de perder o dinheiro? Ou então dizemos, não, não tem cabimento no PRR e temos que encontrar uma forma alternativa de os financiar. E é claro que este financiamento, não sendo PRR, temos o PT 2030, onde provavelmente alguns podem ter cabimento, temos o Banco Europeu de Investimento, que também financia alguns projetos, e depois temos, em última escala, o Orçamento do Estado, que, bem sabemos, alguns dos projetos ou investimentos que estavam no, ou estão no PRR, na verdade vão ser financiados por Orçamento do Estado, porque estão na vertente de empréstimo do PRR. E, portanto, significa que, na nossa reflexão, incluímos também esta possibilidade de alguns dos investimentos que consideramos serem estruturantes para o país, que consideramos que devem estar, ou que o país deve concretizar, não têm necessariamente que ser concretizados pela via do PRR. Depois, escolhas que minimizam o risco da realização de marcos e metas. Correção de prazos, corrigimos prazos de marcos e metas por forma a poder ajustar em linha com aquilo que achamos ser a nossa capacidade. Excluímos do âmbito do PRR, trocámos a fonte de financiamento de alguns investimentos, exatamente porque achamos que o prazo que temos não é suficiente, alguns deles já são conhecidos, um dos metros de Lisboa, por exemplo, significa que o prazo já não é suficiente. Alteração do tipo de financiamento, empréstimos, subvenções, na verdade significa que temos subvenções que podemos usar e devemos usar. Empréstimos é aquilo que, se tivermos disponíveis, ou se tivermos que perder ou não receber, então que sejam empréstimos. E depois a inclusão de novos projetos com maturidade elevada, isto é, trazer para o PRR investimentos que, na verdade, tenham uma concretização elevada. E depois as escolhas de forma a respeitar este tag climático e o tag digital. E depois de tudo isso, enfim, não vou ter tempo para explicar tudo que está ali, mas ao longo das perguntas que me forem fazendo eu explicarei uma a uma. Mas a primeira que está lá, de facto, não se vê bem, mas a primeira é a componente C01, que diz Serviço Nacional de Saúde, e tem de saídas 1,1 milhões de euros e entradas 335,7 milhões de euros. E, portanto, significa que esta componente C01 vai ter mais 334,6 milhões de euros para a concretização de investimentos na área da saúde, e neste caso é investimentos e equipamentos para as ULSs. Depois a segunda linha, uma segunda linha que é a habitação. E aqui, na habitação, na verdade tem ali uma redução de 391. Bom, o que é que estamos a dizer? Estamos a dizer que do projeto habitação temos 6.800 casas para concretizar, dentro daquilo que é o parque habitacional público a custos acessíveis. naturalmente que vamos concretizar o parque habitacional a custos acessíveis, apenas vamos trocar a fonte de financiamento.
Senhor Estado, por favor.
Acho que tenho mais meia hora, não é, depois disto? Apenas vamos trocar a fonte de financiamento e, neste caso, o que não vai ser financiado pelo PRR será financiado pelo empréstimo BEI que está a ser elaborado para o financiamento. E, portanto, como cheguei o tempo, eu depois oportunamente irei explicar uma a uma quando assim for perguntado, porque, na verdade, o tempo esgotou. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Sendo assim, vamos passar à primeira ronda de questões. Senhoras Deputadas, se me autorizarem, primeira ronda de questões. Eu digo, se me autorizar, porque é para dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sim. Sra. Deputada Ana Mendes Godinho, é isso mesmo?
É?
É. Muito bem. Sra. Deputada Ana Mendes Godinho, por favor.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, Sr. também Presidente da Estrutura de Missão, naturalmente, a Recuperar Portugal, cumprimentando todos. Acho que é evidente para todos nós e o Partido Socialista, como sempre tem defendido, que o PRR é de facto um programa de investimento estrutural para o país e é um compromisso sério do país também para com os seus cidadãos. E é por isso que nos parece que é evidente que qualquer alteração ao PRR, nomeadamente uma alteração desta dimensão, e esta reprogramação desta dimensão, tem mesmo que ter um processo, seguir um processo transparente, de consulta, de audições, de participação ativa, e não pode ser um processo obscuro, sem que a informação seja partilhada e discutida entre todos os cidadãos. Naturalmente, o diálogo com a sociedade civil, com os parceiros sociais, com os parceiros económicos também, com as regiões, com as autarquias, com a Assembleia da República é determinante. Não só, diria eu, como seria natural, fruto da importância que o PRR tem para Portugal, mas também porque resulta da própria legislação que o aprovou. É por isso evidente que, quer na sua construção, quer na reprogramação que aconteceu em 2023, como sabe, na altura, o Governo do Partido Socialista, de facto, promoveu um processo de auscultação muito amplo e também de consulta, que, aliás, foi muito participado com muitos contributos da sociedade civil e das várias organizações da Assembleia da República e também dos parceiros sociais. Foram desencadeadas várias ações, desde um processo mesmo de consulta aberta, consulta pública, também diálogo com a Comissão Nacional de Acompanhamento, na altura foi feito, e também um diálogo efetivo, na altura, com a subcomissão para o acompanhamento até do PRR, e, portanto, estranhamos muito que agora isto não tenha acontecido aqui com uma comissão que foi, aliás, constituída para este efeito. A reprogramação, e relembrando a primeira reprogramação que aconteceu em 2023, foi colocada em consulta pública na altura, e já agora relembro todos, entre 6 de abril de 2023 e 21 de abril de 2023, com a identificação logo concreta daquilo que estava a ser previsto, nomeadamente em termos de novos investimentos que estavam a ser previstos e de recalendarização de outros. Na altura, esta discussão pública alargada foi feita, aliás, em torno das grandes opções, para que todos pudessem participar ativamente, de uma forma muito transparente, naquelas que eram as decisões que tinham que ser tomadas. Com participação, nomeadamente, até de 150 contributos escritos, que, aliás, foram depois também determinantes para a própria proposta de final que resultou desse processo de consulta pública lato. Naturalmente, eu relembro que foram feitas até na altura consultas e reuniões formais com a Comissão Permanente da Concertação Social, com o Conselho Económico e Social, com a Associação Nacional de Municípios, com as CCDRs, com a subcomissão, na altura, da Assembleia da República. Foram ouvidos os partidos políticos. Veio, inclusivamente, na altura, a ministra Mariana Vieira da Silva, no dia 19 de abril, portanto, bastante antes de ter sido apresentado a proposta a Bruxelas, com a proposta concreta que estava em cima da mesa para ser discutida e que depois teve uma evolução, naturalmente, em função do processo ativo de consulta e de participação. Isto depois foi tudo apresentado à Comissão Europeia, no dia 26 de maio, portanto, aqui num processo longo de discussão, cumprindo, como disse há pouco, não só aquilo que me parece que são as práticas normais que garantem a transparência de processos de responsabilidade e de compromisso como é este que estamos a falar, mas também cumprindo as regras legais que estão previstas. Desde logo, as regras que estão previstas no modelo de governação que aprovou o PRR, o Decreto-Lei 29B, não preciso citar, que conhecem tão bem como eu, certamente, ou melhor, mas que prevê expressamente que deve haver um processo de transparência e de participação ativa na construção do PRR e em todas as suas fases, nomeadamente de reprogramação, como é este o caso. Também o próprio Regulamento Europeu 2021/241 prevê que haja um processo de consulta das autoridades locais, regionais, dos parceiros sociais, das organizações da sociedade civil e de todas as partes interessadas em todas as alterações e, aliás, é por isso que a decisão que do Conselho de Execução sobre a primeira reprogramação, que foi sobre Portugal, destacou exatamente o processo de consulta e frisou, aliás, como condição, que todas as alterações subsequentes deviam envolver todas as entidades ao longo de todo o processo. É por isso que estranhamos, e é com enorme perplexidade, que no dia 15 de novembro de 2024 o Governo informou que iniciaria o processo de reprogramação que seria entregue em janeiro de 2025. O Partido Socialista pediu sucessivamente que o Sr. Ministro viesse aqui à comissão dedicada exatamente ao acompanhamento do PRR para que pudesse ser discutido, verdadeiramente aqui participado com todos os partidos políticos com assento na Assembleia da República esta reprogramação, e estamos hoje no dia da véspera da entrega, se é que vai ser entregue amanhã, e é-nos participado através de uma folha que eu penso que todos recebemos, uma folha que não tem informação absolutamente nenhuma, dizendo que estamos a ser consultados. Portanto, nós acabámos de ouvir a apresentação que tem uma folha Excel de contas, com falta de informação, nomeadamente sobre de que investimentos estamos a falar e não estamos a falar. E, portanto, deixava-lhe aqui umas perguntas muito concretas face à perplexidade e ao momento em que estamos. Hoje, a pergunta que lhe quero, de facto, colocar, relativamente a uma apresentação que ali está, e a uma folha que tem três linhas, o que eu lhe pergunto é... Pergunto, quando é que o Sr. Ministro vem apresentar a reprogramação à Assembleia? Quando vão fazer a consulta pública? Se foi ouvida a Comissão Permanente da Concertação Social? Se foram ouvidos os parceiros sociais, os parceiros económicos, o Conselho Económico e Social, a Associação Nacional de Municípios, a Comissão dedicada ao PRR não foi, sabemos nós todos que não foi, portanto essa não preciso de perguntar. Também, já agora, e porque acabámos ali de constatar que há um corte e uma fatia fortíssima de corte na dimensão da habitação, e como disse que o objetivo é ser realocado ou refinanciado através de outras fontes de financiamento, nomeadamente empréstimo BEI, a pergunta que lhe faço é, uma vez que, em termos de enquadramento dos empréstimos BEI, o financiamento BEI é de o nível de financiamento que costuma ser de 50%, como é que a outra parte vai ser financiada? Naturalmente aqui, e não posso deixar de dizer isto, com uma enorme preocupação sobre a falta de transparência em todo este processo, num momento tão crítico, com ali cortes tão significativas em rubricas que dirá são financiadas por outras vias, é preciso percebermos todos, e acima de tudo, acho que é preciso todos percebermos, mas afinal, que projetos é que estão ali em causa que não vão ser executados, ou o que é que lhes vai acontecer, quais são, acho que esta é a pergunta que todo o país neste momento está a fazer, porque não houve consulta pública sobre esta reprogramação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas perguntas que coloca. Queria dizer que, na verdade, houve algumas consultas, naturalmente, sendo certo que não houve todas aquelas que acabou de referir. Não consultámos a Concertação Social a concretizar as alterações que aqui estamos a propor. Também porque consideramos que apesar de haver rúbricas que têm dimensões grandes, 400 milhões é uma dimensão grande, não é uma dimensão grande dentro do valor do PRR, 22 mil milhões de euros, da mesma forma que a última reprogramação que houve ocorreu exatamente em moldes diferentes daquela que está aqui a ocorrer. E, portanto, significa que, em cada momento, nós podemos entender que podemos reprogramar, e aqui reprogramar é realocar aquilo que é o financiamento de um determinado investimento a outro investimento, alterar aquela que é a sua ambição, diminuir ou aumentar, e, portanto, na altura, há 2 anos atrás, estou certo, 2023, essa reprogramação transformou um PRR de 16,6 mil milhões de euros em cerca de 22,2 mil milhões de euros. E, portanto, estávamos numa altura em que o montante de financiamento PRR que o país estava a receber, e sabemos porquê, na altura, aquilo que se viveu, e daí resultar, provavelmente, tempo para, e dimensão para que tudo isso pudesse ser feito. A dimensão destas alterações, algumas, enfim, vieram a aparecer à medida que nós fomos trabalhando. À partida, ou quando começámos a trabalhar na reprogramação, a dimensão não é aquela que está ali de 1.400 milhões de euros, que, na verdade, são as alterações que estamos aqui a propor, incluindo 200 e qualquer coisa milhões de euros relativos às regiões autónomas. E, portanto, naquilo que diz respeito à parte, enfim, podemos chamar nacional, dado que em alguns casos as regiões autónomas podem concorrer aos projetos do continente, digamos assim, chamamos-lhe, na verdade, nacional. E, portanto, diria que há 2 ou 3 parcelas, de facto, têm uma dimensão grande, a parte da habitação, e já expliquei porquê, e, na verdade, as fontes de financiamento é a ideia do Governo, é o financiamento que vão ter em termos idênticos àquele que teria se fossem financiados pelo PRR, e, portanto, aí isso sempre foi dito por mim, pelo Sr. Ministro, e, portanto, a questão é a decisão de... é uma opção nossa. Se calhar há 3 anos atrás teríamos outra oportunidade para discutir as opções que tínhamos pela frente. Há 3 anos atrás estávamos há 4 anos e meio para resolver e definir trabalho dentro do PRR. Hoje estamos, quando a Comissão Europeia vier a aprovar, estamos a cerca de 1 ano de final do PRR. E, portanto, significa que aquilo que nós poderíamos trazer para dentro do PRR, auscultando, provavelmente algumas das coisas não teriam o seu cabimento. E a seleção que fizemos, como há pouco mostrei nos pressupostos que seguimos, levam a que se possa apenas trazer para aqui aquilo que, perante o resto de tempo que temos, consideramos que é possível de fazer. E, portanto, se estivermos a desenhar um PRR de início, aí sim, na verdade, temos muito que auscultar. E não é falta de respeito por ninguém. Foi uma questão mesmo, não é. Não é. É uma questão de falta de tempo para que, na verdade, e falta de dinheiro. Não é? Porque, na verdade, o que está ali resulta de uma dimensão financeira que, de facto, é diminuta para pormos em discussão e estarmos a ouvir aquilo que depois são as alterações que estão aqui. E as maiores eu explico. Na verdade, já expliquei o da habitação porque é relevante. É uma primeira alteração que tem 391 milhões de euros e que, de facto, é uma dimensão grande. Resulta exatamente dessa redução, dado que o aviso teve pouca aderência, porque também se trata de empréstimos para os municípios e, portanto, eles, de facto, não houve a aderência que era expectável e, portanto, significa que, no tempo que falta manter a expectativa, adquirir avisos, avaliar candidaturas e que, na verdade, se consegue, consideramos que não é possível. E, portanto, significa que temos que nos socorrer, mantendo aquilo que é o objetivo dos 6.800 habitações, de facto, se concretizarem pelo financiamento por outra via. Relativamente à outra dimensão grande que está aqui, de redução, tem a ver com a mobilidade sustentável. Esta mobilidade sustentável tem a ver com aquilo que, na verdade, é os metros, em particular um dos metros de Lisboa, que vale cerca de 390 milhões, que, enfim, tendo em conta a informação que tivemos do último concurso, acabou por não ter aderência, dado que os preços pedidos estavam muito acima do preço de referência, e, portanto, mais um outro metro cuja uma parcela é diminuída, e o do Porto que se mantém, e tentámos mantê-lo como aquilo que foi o desenho inicial, e, portanto, essa é outra das rubricas que tem um peso, de facto, grande. Depois, na capitalização e inovação empresarial, na verdade, há aqui duas dimensões que merecem relevância. Uma delas é, nesta busca de buscar investimentos que são de rápida concretização, temos, por um lado, um financiamento que procuramos naquilo que é a inovação e a ciência para as universidades, e também aquilo que é um novo instrumento de financiamento que iremos usar para aquilo que é financiamento da inovação empresarial no mundo das empresas. E, portanto, estas são, de facto, as maiores alterações que estão aqui, aquelas que têm, de facto, maior dimensão, não deixando de respeitar, naturalmente, que as outras também têm a sua relevância e que a soma das outras também dá um valor mais significativo. E, portanto, nos aumentos do Serviço Nacional de Saúde, como já expliquei, e na gestão hídrica, o que temos aqui, de facto, é uma parcela relativa àquilo que é a descanalizadora do Algarve, bem como o Pumarão, aquilo que é, como é que é, a barragem do Pumarão, e também um bocadinho da barragem do Pisão, que na verdade a barragem do Pisão, tendo em conta, enfim, aquilo que vamos sabendo, aquilo que vamos conhecendo, não obstante, enfim, haver aí alguma ajuda do ponto de vista legal, que na verdade mesmo em litigância é possível a obra não parar. A questão é que a obra praticamente ainda não começou e temos um ano e meio para fazer uma barragem. E, portanto, aquilo que é exigido para concluir a barragem não é compatível com os prazos do PRR e, portanto, significa que também aí, mais uma vez, são os projetos que obrigatoriamente o país tem que concretizar e também aí, enfim, o financiamento há de ser encontrado de outra forma e para alguns destes projetos temos que o encontrar rapidamente. Muito obrigado. Peço desculpa pelo tempo.
Não, cumpriu. Na perfeição o tempo. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Alberto Fonseca, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem 8 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente da Estrutura da Missão Recuperar Portugal. Cumprimento a todos. Eu queria começar por saudar o Governo, na pessoa do Sr. Secretário de Estado, pelo respeito aqui evidenciado em apresentar à Assembleia da República a reprogramação do PRR, antes quer da entrega do documento à Comissão Europeia, quer antes de qualquer comunicação pública, e isso também é muito importante e demonstra bem o respeito que tem pela Assembleia da República, e sendo o Sr. Secretário de Estado, perante a impossibilidade que já foi aqui explicada de ser o próprio Sr. Ministro a fazê-lo. E começaria também por sublinhar que esta reprogramação se reveste de contornos diferentes da primeira reprogramação que já foi feita, em 2023, que implicou um significativo aumento no número de marcos e metas, do número de reformas, do número de investimentos, da própria dotação financeira. Houve até uma atualização dos preços, fruto da elevada inflação que se vivia à época. Pronto, hoje não somos imunes a ela, mas na época era de facto bastante acentuada e isso também implicou nessa reprogramação, o que obrigou inclusive à própria consulta pública dessa reprogramação que foi feita, o que não acontece neste caso. Esta reprogramação não acontece por nenhuma opção política, é mesmo por uma questão de uma opção política que ela queira alterar os investimentos que já estavam previstos, é mesmo pela questão do tempo que está disponível e que inviabiliza a sua execução, como bem foi referido. Portanto, não alteramos o montante total, como o Sr. Secretário de Estado bem explicou, nem alteramos os objetivos, apenas reafetamos a diferentes finalidades aquilo que temos para minimizar o risco de não aproveitarmos os fundos, alterando as fontes de financiamento dos vários investimentos. E este aspecto foi bem destacado na mensagem de Ano Novo do Sr. Presidente da República, em que ele alertou-se exatamente para isso. Portanto, ele disse na altura que precisávamos que os 16 mil milhões de euros do PRR que temos para gastar nos próximos dois anos sejam mesmo usados e façam esquecer os 6.300 milhões que gastamos, que usamos no mesmo tempo ou ainda maior até hoje. Portanto, temos aqui de facto um desafio muito grande pela frente e precisamente por partilhar desta preocupação do Sr. Presidente da República, eu diria do país, portanto o país está preocupado em termos aqui uma fatia muito grande de dinheiro à nossa disposição para usarmos para estimular a nossa economia, que existe o verdadeiro risco de ser desaproveitado e por partilhar desta preocupação o Governo desde muito cedo começou por preparar esta reprogramação. E ainda em julho deste ano, o próprio Sr. Ministro da Adjunta e da Coesão Territorial admitiu que havia atrasos graves no PRR e que o objetivo era acelerar a execução do programa, isso é evidente, portanto, herdamos uma execução na ordem dos 20% e já fechamos o ano com uma execução na ordem dos 40%, portanto, que era esse o objetivo e que foi atingido, e mantém o objetivo de chegarmos aos 100% no final do prazo, mas adiantam também a necessidade de se fazer uma reprogramação do PRR, portanto, já ainda no verão, e disse, e cito, se quando chegarmos à conclusão que há um certo investimento que não vai poder ser executado dentro do prazo, nós temos de reprogramar o PRR, retirar esse investimento e colocar outro equivalente. Pronto, e isso mesmo também aqui na própria Comissão, e até a propósito das palavras do Sr. Ministro, aproveitar para esclarecer que não tenho memória de sucessivos pedidos do Partido Socialista para ouvir o Sr. Ministro esta matéria. Eu tenho memória de um pedido de janeiro, portanto foi agora, salvo erro, no dia 10, portanto há poucos dias, que aliás foi aprovado por unanimidade e que pelos motivos que já foram explicados ele não teve a oportunidade de vir, aliás já está agendado, julgo que para a próxima semana ou na semana seguinte, julgo que na próxima semana a vinda do Sr. Ministro. Mas voltando aqui à Comissão, nós já tivemos aqui o próprio Sr. Presidente da estrutura de missão, que também já aludiu a esta questão quando cá esteve na sua audição em dezembro, que destacou que estão em causa investimentos de alguma dimensão que podem não ser execuíveis no PRR e que têm
de ser... Sr. Deputado, desculpe, Sr. Deputado, interromper, mas agradecia que deixassem para já o Sr. Deputado Alberto Fonseca concluir, então, sendo que ainda está no seu tempo, e que respeitassem, não estando com em conversas, e estamos na presença do Sr. Deputado de Estado, portanto agradecia, por favor, que se contivessem nos diálogos. Pode ser, Sr. Deputado Francisco Gomes? Pode ser? Obrigada. Desde que não interfira com aquilo que é a intervenção do Sr. Deputado que está neste momento estava tomada a palavra. É só isso. É que nem registrei, nem vou registar. Pode prosseguir, por favor.
Dizia que o Sr. Dr. Fernando Alfaiate, quando cá esteve, destacou que estão em casa investimentos de alguma dimensão que poderão não ser execuíveis no PRR e têm de ser faseados, assim como concursos que ficaram desertos e que precisam de ser repetidos. Portanto, é uma realidade com a qual nós nos deparamos agora, que não existia há algum tempo atrás e que não a podemos ignorar, daí a necessidade de termos esta reprogramação. E aqui chegamos, o que interpretamos é que o Governo, com sentido de pragmatismo, olhou para o restante tempo que temos da execução e à data de hoje temos exatamente um ano, cinco meses e um dia para executar na totalidade o PRR e avaliou aquilo que era possível fazer, mas sobretudo aquilo que não era de todo possível fazer e tentar não desperdiçar esses fundos, reafetando essas verbas para outras finalidades. Portanto, a imagem que me ocorre para ilustrar isto é quase como se estivéssemos a conduzir um carro e vemos que lá ao fundo que temos um muro ou uma parede à qual vamos bater, portanto vai demorar algum tempo a chegarmos lá, mas sabemos que se não fizermos nada, antes de lá chegarmos, vamos acabar por bater, portanto, e estamos a antecipar aquilo que é uma coisa certa, que já sabemos que vai acontecer no futuro, e tentar aproveitar. E eu julgo que a primeira questão que se coloca aos portugueses é, portanto, no fundo nós estamos a tirar alguns investimentos, a colocar lá outros. Os portugueses questionaram-se sobre o que é que acontece a esses investimentos que foram retirados do PRR. E aqui já foram referidos alguns, nomeadamente a questão do metro de Lisboa, da barragem de Pisão, a barragem também de Marão, a desassalinadora do Algarve. E sabemos, por exemplo, relativamente ao metro, isso já foi tornado público, que não está em causa a sua execução, apenas a forma como será financiado, mas os portugueses interrogar-se-ão se vai o governo abandonar os restantes investimentos, se vai colocá-los em suspenso, ou se, por outro lado, que julgo que é aquilo que querem ouvir, de certa forma, eu julgo que já foi respondido, mas gostava que ficasse bem sublinhado, se o Sr. Secretário de Estado pode assegurar aqui aos portugueses que o governo se compromete igualmente com a sua execução, tendo apenas outra finalidade, outra fonte de financiamento para assegurar que nenhum investimento que esteja previsto desde a fase inicial do PRR deixará de ser executado. Outra questão que gostaria de colocar é que foi tornado público, e está terminado, até vou ser muito, muito telegráfico, só aqui duas questões muito breves, foi tornado público, não foi pela voz do Governo, mas foi tornado público que a reprogramação do PRR seria entregue até janeiro de 2025, que termina amanhã, como sabemos. Aquilo que queria perguntar, se o Sr. Estado se pode nos adiantar, se vai ser mesmo entregue em janeiro, portanto, será amanhã, se o documento está pronto, porque isso, portanto, eventualmente também poderá justificar a data em qual isto está aqui a ser apresentado e o modo como está a ser apresentado. E uma segunda questão, portanto, nós já tivemos uma primeira reprogramação em 2023, vamos ter esta segunda, se eventualmente poderá surgir outra ou não, isto é, se está na mente do Governo fazer novas reprogramações, se há alguma coisa que esteja absolutamente excluída, que está fora da hipótese, ou se porventura não é nada que seja previsível que venha a acontecer, mas que a eventualidade das circunstâncias e os imprevistos podem ditar que tal
obrigada,
assim aconteça.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada. Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Fonseca. É verdade que falou aí num tema relevante que tem a ver com a inflação. A inflação, na verdade, quando nós olharmos, e na verdade o Partido Socialista sabe disso bem melhor do que eu, o PRR foi desenhado numa altura e executado noutra altura. E a altura em que ele é executado é diferente da altura em que ele foi programado. É verdade que vivemos um período de inflação que não esperávamos, não sabíamos que poderíamos com ela viver. Foi uma surpresa que teve impactos significativos também na execução do PRR. E teve-o não apenas por um simples aumento do preço, mas porque na reprogramação de 2023, espero estar certo naquela que é a minha convicção, mas também assumo a possibilidade de estar errado, que na verdade muitos dos preços que estavam foram ajustados em linha daquilo que era a inflação esperada. E, portanto, a inflação, em particular na área da construção, veio muito acima, a evolução dos preços, sabemos disso, do que aquilo que efetivamente se perspectivou na altura, e isso também tem implicações na concretização, porque muitas vezes a não aderência a avisos, a concursos, é porque se calhar o preço está abaixo daquilo que pode ser um preço de mercado razoável, e isso na verdade também determina aquilo que é a não execução. Relativamente à questão dos investimentos, eu repito as vezes que forem necessárias, o PRR é uma fonte de financiamento, o PRR tem duas dimensões, tem a dimensão de um conjunto de reformas, investimentos, que em determinado momento, pelo menos em dois momentos com a reprogramação, ou a primeira reprogramação, o país fez, e portanto optou por um caminho. E depois, enfim, associado a esse caminho, está a dimensão do financiamento. E, portanto, significa que, neste momento, a primeira dimensão mantém-se, mantém-se naquilo que é o que o país pretende e quer fazer, e o que nós pretendemos é, de facto, assegurar que os investimentos que agora possam ou venham a ser deixados de ser financiados pelo PRR sejam financiados por fontes alternativas, e, neste caso, também estamos em reprogramação do PT 2030, temos o empréstimo BEI, temos o Orçamento do Estado, são as três vias pelas quais nós podemos usar para financiamento. E, portanto, assegurar que é a nossa convicção de que tudo aquilo que neste momento aqui, naqueles que falámos, os metros, a barragem, a desalinizadora, também é difícil dizer, eu também não sou capaz, o Pumarão e outras coisas pequenas, que na verdade nós vamos concretizar. E o PS, de facto, devia ficar agradado com isso, porque uma das coisas que nós temos tido e dito também é não estamos a tirar por uma questão política. Estamos a tirar porque o país não consegue, na verdade, com as condições que tem, e acho que podemos discutir isto de várias formas. Agora, neste momento aqui, o que eu estou a dizer nem precisa da informação que estamos aqui a fazer. Basta olharmos a execução e ver que, efetivamente, há aqui atrasos que precisamos de corrigir. E, portanto, a informação, eu explicá-la-lei toda, do princípio ao fim, quando assim tiver a oportunidade. E, portanto, nessa questão, eu diria que a convicção do Governo e o objetivo é mantermos todos esses projetos, concretizá-los com sucesso, embora financiados de outra forma. E usar aquilo que fomos buscar aí para financiar outras coisas. Fomos financiar a saúde, por exemplo. Fomos financiar a ciência. Vamos financiar a inteligência artificial. E, portanto, são muito coisas dentro da esfera pública. Criámos, de facto, para a parte das empresas, um conjunto de investimentos e este fundo que acabei de falar, que, na verdade, ajuda depois a financiar essas empresas. É claro que o documento ainda não está pronto. É claro que amanhã termina o mês. É claro que a folha veio veio incompleta, veio nula nas palavras, porque, de facto, ainda estamos nesse trabalho. A ideia, de facto, é cumprirmos aquilo que dissemos. O final do mês é amanhã. Mas amanhã, às 18h, em Lisboa, são 7h em Bruxelas, já não está lá ninguém para receber o documento e, portanto, poderei usar o sábado para o completar. E, portanto, não posso garantir que faça amanhã, mas posso garantir que, provavelmente, de domingo não passa. Okay? E, portanto, aliás, estes números que estão aqui, praticamente encerrados, ainda podem sofrer, não é, ligeiras alterações, o grosso está, mas devemos vê-lo dessa forma. Quanto à possibilidade de haver novas reprogramações, bom, eu diria que há fatores que nós controlamos. Naqueles que nós controlamos, achamos que não nos valia a concluir que deveríamos, obteríamos de fazer outra reprogramação, e há fatores que nós não controlamos. Aqueles que nós não controlamos podem efetivamente obrigar à necessidade de levarmos a cabo uma outra reprogramação. Há uma coisa que vos posso assegurar. Se com ou sem reprogramação, tudo farei para que aquilo que nós nos comprometemos com o país, de ir, no fundo, financiar todos estes projetos com dinheiros do PRR, avaliado nos 22 mil milhões de euros, isso nós vamos trabalhar para conseguir. Se iremos conseguir ou não, também posso levantar a questão. E podem-me perguntar, e garanto que vai conseguir, não posso garantir. Exatamente porque a dimensão daquilo que nós não controlamos é superior à dimensão daquilo que nós controlamos. E quando há uma parte daquilo que nós não controlamos, em probabilidade nós achamos que aquele cenário que está ali é aquele que vai maximizar o retorno para o país. E qual é que é o retorno para o país máximo? É o total do PRR. Agora, enfim, o caminho nos vai dizer aquilo que nós vamos ser capazes e aquilo que nós acharmos que em certo momento não somos capazes, cá estamos para reprogramar, para reajustar, para alterar. Haja assim a abertura da Comissão Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, que divide o tempo, portanto, os seus 7 minutos, em 4 intervenções, e sendo que a primeira inscrição é do Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentá-la, cumprimentar os colegas, cumprimentar também o Sr. Secretário de Estado. De facto, estamos aqui hoje com uma ordem de trabalhos difícil para fazer-lhe muitas perguntas. Deu-nos 3 linhas, mas estamos cá para, de forma possível também, fazer as questões. E, por isso, em resumo, o que eu percebo aqui dos números que nos apresentou, dos grandes números, pelo menos os grandes são, há um corte considerável na habitação, há um corte considerável na mobilidade sustentável, há de 416 milhões de euros, na habitação são cerca de 400 milhões, e há um corte na gestão hídrica de 224 milhões. E a questão da habitação, sendo o mais expressivo, pergunto-lhe se isto tem a ver com o que dentro da habitação. Tem a ver com, no pacote de 774 milhões para renda acessível, que era algo que poderia ser importante para os portugueses, porque o PRR, a construção, não pode se limitar aos municípios, depois é preciso a renda, e portanto este corte vai cortar aonde e se é nessa parte em concreto. Em segundo lugar, na questão da gestão hídrica, sabemos que temos que estar preparado para os incêndios, o que é, se é barragem, se não é, o que é, porque é um valor também do mais expressivo. Em terceiro lugar, nos aumentos. Há aqui um aumento no SNS, já percebemos, é o problema dos hospitais, sabemos da necessidade que é importante, há um aumento considerável que é reajustado em 334 milhões de euros, mas na questão da capitalização das empresas, eu pergunto, e tenho que lhe perguntar, que é o Banco do Fomento tinha 1,32 mil milhões para executar até dezembro de 2025. Se este montante que está a reforçar, que é mais 438 milhões nesta área, se é para o Banco de Fomento, porque o Banco de Fomento o que fez até agora foi contratar um gestor a ganhar muitas vezes o seu salário, a ganhar muitas vezes o salário do Sr. Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro, e portanto não vimos ainda nada do Banco de Fomento. E tem uma dotação de atual de 1,3 mil milhões. E portanto estamos a dar aqui mais 438 milhões de euros. E a pergunta que lhe faço, e saiu recentemente na imprensa, é que haverá 93 investimentos, o Fundo de Capitalização e Resiliência tem que ser reajustado e, portanto, fico por aqui para dar a palavra aos meus colegas. Estes esclarecimentos para nós são muito importantes. Muito obrigado.
Muito obrigada. Não se importa, fazem todas as questões na primeira ronda. O Grupo Parlamentar do Chega prefere assim? Ninguém se opõe a que seja dessa forma? Sr. Secretário de Estado, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas perguntas pertinentes. Deixe que me diga, apesar do tempo escasso e de minha responsabilidade, não ter recebido um documento mais completo para poder melhor fundamentar as suas perguntas. Acontece que, relativamente à habitação, renda acessível, na verdade há sempre vicissitudes dentro da máquina do Estado e fora da máquina do Estado. Umas imputadas mais, se calhar, à máquina do Estado, outras mais fora da máquina do Estado. O que está aqui é, sobretudo, o facto de não ter havido a procura que se pretendia para estas habitações. E o conceito corte que foi usado está no direito de o fazer, apenas dizê-lo que não é um corte no sentido que nós não vamos fazer aquilo que estava programado fazer. Estava programado fazer 6.800 habitações, o PRR vai financiar 3.500 e o BEI vai financiar o restante. E, portanto, este é o caminho que está aqui e é o não financiamento dessas habitações que levam àquele valor que está ali. É claro que sabemos que o mundo da habitação, enfim, dentro daquilo que é a esfera pública, tem algumas vicissitudes e aqui o problema, sobretudo, esteve do lado da procura de mercado, dado que aqui tratam-se de empréstimos aos municípios e a procura foi inferior àquela que se pretendia e aquilo que se inicialmente desenhou. Onde é que vamos investir o dinheiro que se poupa? Bom, o dinheiro que se poupa vai-se investir em várias coisas, podemos dizer que metade disso foi investido na educação, se olharmos, pai, desculpem, na saúde, se olhar metade, enfim, dois terços é investido na saúde, se olharmos para a primeira linha, posso lhe garantir que não foi no Banco de Fomento. E, portanto, aqui o que temos é, na verdade, a distribuição e o financiamento de outros projetos que estão ali, de outros investimentos, neste caso, o reforço da saúde. Diga.
Não, mas o que está ali, 3 mil milhões.
Aham.
Ah,
é a pergunta a seguir, ia responder a seguir. Estou a seguir a sequência das perguntas, peço desculpa. Mas quando perguntou onde vai investir o dinheiro que poupou na habitação, eu estava-lhe a responder dizendo, pode escolher uma linha e dizer, pus aqui, aqui e aqui. Eu vi que a sua segunda pergunta tinha a ver com o Banco de Fomento, e se na verdade aqueles 400 que estão ali na capitalização, 434, na verdade, estão para o Banco de Fomento. Não, não estão. No Banco de Fomento, dizia bem, estão lá 1.300 milhões e lá ficam 1.300 milhões. A única alteração que vai haver no Banco de Fomento é Houve projetos, concurso que permite usar 850 milhões e os outros 450 milhões serão usados numa outra linha que é o InvestEU, por forma a poder depois, enfim, o Banco de Fomento e o Ministério da Economia usá-los a favor das empresas, mas permite de algum modo o cumprimento de marcas e metas de uma forma mais rápida e usar o dinheiro para um período que vai além do 2026. É a única alteração que há no Banco de Fomento. Está bem? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Bruno Nunes.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e desejar uma rápida recuperação ao Sr. Ministro. Sr. Secretário de Estado, em relação à questão do metropolitano a Loures, e é pena não estar cá o Sr. Deputado Miguel Cabrita, que tem grande responsabilidade no que aqui estamos a discutir hoje, eu olho para o programa e vejo o PRR, aquilo que o Partido Social Democrata está a fazer, não é mais do que uma execução do que vinha de trás, e percebemos agora que já todos tínhamos percebido, que a forma como o anterior governo orçamentou o PRR foi alguém no Conselho de Ministros e à janela molhava o dedo e via de que lado via o vento. E metia para lá umas verbas. Meteu para lá umas verbas pelo meio a tentar que a coisa se resolvesse. Eu depois olho para ali, aproveitando que tenho aqui o meu colega da Madeira, eu olho para ali para a linha Cristiano Ronaldo, que é a C7, e está a zero, relativa às infraestruturas. E penso, como é que vamos resolver esta questão do metropolitano? Porque, inclusive, no portal da Transparência continua a dizer que são 390 milhões. Já vinha a história de trás do PRR em relação a Eduardo Cordeiro garantir, à 25ª hora, num Conselho de Ministros, através da resolução do Conselho de Ministros, que estava tudo salvaguardado. Sabemos que António Costa andou a passear por Loures e resolveu a situação do metropolitano de uma forma dantesca. E Vossas Excelências, a AD, assumiu o plano de resiliência do Partido Socialista, não teve capacidade, e agora, à 25ª hora, vem com uma folha com três pontos que eu acho, sinceramente, que teríamos tido tempo para trabalhar isto de outra forma. E depois de haver intervenção do Sr. Deputado do PSD, que tem muito fulgor a falar em determinadas bancadas, mas aqui não acrescentou absolutamente nada e parecia o discurso Miss Universo. E nós acabamos por não perceber o que eu quero entender muito concretamente em relação ao Metropolitano de Loures. Ponto número 1. Não existindo hipótese de execução, vamos devolver o dinheiro, se devolvemos o dinheiro. Portanto, PS com PSD são irresponsáveis da forma como devolver o dinheiro. E segundo, gostava de saber, temos ou não temos Metropolitano? Com que dinheiro e quem é que vai pagar? Porque estamos a falar de dois concursos que neste momento estão abertos, um de 680 milhões e outro de 720 milhões.
O Sr. Secretário de Estado responde agora diretamente ao Sr. Deputado. Muito obrigada. O Sr. Deputado pode responder ao Sr. Deputado Bruno Nunes?
Muito bem, muito obrigado. Bom, os metros não estão na C7 que referiu, estão na C15. A C15 é que de facto é dedicada aos metros. Já agora, na verdade, se vamos devolver o dinheiro, não vamos devolver dinheiro porque não houve nenhuma recebida via PRR para financiarmos aquilo que estamos aqui a falar e, portanto, nesse caso não há devolução. Não chega a entrar, mas mesmo que chegasse a entrar, a partir do momento em que nós estamos a fazer a reprogramação, o dinheiro fica cá mesmo, não temos que o devolver. E, portanto, significa que, relativamente a isso e a todos os outros, mesmo alguns que tenham recebido algum dinheiro e que, na verdade, nós tenhamos que agora alocar a outro financiamento, o dinheiro que receberam, na verdade, será alocado para outras coisas. Muito obrigado.
Sr. Deputado Francisco Gomes, tem 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário. Obviamente eu olho para os marcos por cumprir e preocupo-me que dois deles estão relacionados com as autonomias. O dos Açores causa-me alguma estranheza. Estamos a falar de um concurso para aquisição de navios elétricos realizado 3 vezes. O primeiro fica vazio, o segundo aparece uma pessoa, um vencedor, mas a seguir recusa-se a assinar o contrato. É lançado um terceiro em novembro que era para estar concluído em 30 dias, não foi concluído e não sabemos mais nada. 25 milhões de euros que vão ao ar. Agora, relativamente à Madeira, na primeira audição que nós realizamos nesta comissão, o Chega chamou a atenção para a questão da habitação. Mais cedo tínhamos falado, em outubro, vem logo à tona, 24 de outubro, uma meia centena de casas que ficam por construir e fonte oficial diz que ficam por construir porque a pessoa a quem isto foi adjudicado tinha alegado fragilidades financeiras óbvias. Depois, isto é confirmado na ordem dos engenheiros, que diz que a Madeira não tem profissionais para desenvolver obras do PRR. E o barco que agora está em não vai estar, 14 milhões de euros, quando nós temos uma ilha que precisa, uma Marina do Funchal, 5 milhões, onde há do Hospital no Porto Santo, 9 milhões, mas estamos a falar em 14 milhões para um navio, nós não temos patrulhamento na nossa zona económica exclusiva e não temos ligação ao continente. É uma questão de prioridades. Isto leva-nos à questão de fundo, Sr. Secretário, que é uma coisa tão simples quanto esta. Quem é que anda a fiscalizar tudo o que anda a ser feito nas regiões autónomas? Meteram as responsabilidades de fiscalização em organismos cujos membros são nomeados pelos próprios governos regionais. Meteram a galinha dentro, ou meteram a raposa dentro do galinheiro. E depois temos isto. A questão de fiscalização está a ser claramente, claramente relevada e nós temos que ter aqui uma resposta. Ninguém anda a fiscalizar os milhões que estamos a perder no PRR nas regiões autónomas.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas perguntas e pelas suas observações, em parte, na primeira parte que referiu, pertinentes, tendo em conta que foi esses argumentos iniciais, quer o barco dos Açores, ou os barcos dos Açores, não se ouve?
Sr. Deputado Amilcar, se não se importa...
Na verdade, os barcos dos Açores, como bem sabemos, dois, ou várias tentativas de concretizar, três tentativas, e como sabemos, o último pedido de pagamento que nós fizemos foi com quatro marcos por estarem cumpridos, dos quais um deles dizia exatamente respeito ao facto de, à última da hora, sentirmos que quem tinha ganho o concurso desistiu de concretizar, e portanto isso levou, de facto, a que ele não se concretizasse. Na Madeira, algo idêntico começou por acontecer, estamos em crer que ainda se vai concretizar e, portanto, nesta reprogramação o barco da Madeira manteve-se tal qual estava desde o início e, portanto, é o que temos. Quanto ao modelo de fiscalização, é o que temos no país e, portanto, a questão é se em algum momento algum cidadão, alguma entidade encontra algo que seja menos claro, tem as entidades competentes para, no fundo, fazer as denúncias que deve fazer e acho que se deve fazer. E, portanto, neste momento, sobre isso, enfim, e é uma área na qual eu não quero meter, mas essas entidades, pronto, têm responsabilidades de fiscalização e devem, de facto, exercer essas suas competências. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Dou a palavra para terminar à Sra. Deputada Sandra Ribeiro.
Sr. Secretário de Estado, considerando as recentes alterações das regras por parte de Bruxelas, agora em dezembro último, permitindo agora o faseamento dos projetos do PRR e permitindo que sejam adicionados novos projetos que cumpram as metas estabelecidas para a transição climática e digital, gostaríamos de saber como é que essa alteração será aproveitada e quais os projetos que o Governo pretende adicionar ao PRR. Muito obrigado.
Sr. Secretário de Estado.
Muito bem, muito obrigado. Relativamente à questão do fazimento das obras, pensávamos também que poderíamos ir mais além daquilo que, na verdade, acabou por se concretizar. Aliás, a barragem do Pisão chegou a estar toda faseada para vermos qual era a parte de faseamento que se conseguia ir até junho de 2026. Quis o destino que, independentemente daquilo que aconteceu a semana passada, relativamente ao facto de um tribunal ter decidido que uma das declarações de impacto ambiental tinha sido anulada, é preciso, no final do projeto, apresentar uma declaração, que é, como se chama, peço desculpa, como se chama?
DNSH.
DNSH, e que não prejudicasse significativamente, e que só se consegue passar no final do projeto estar concluído. Ora, na barragem do Pisão, enfim, se nós estamos a dizer que não somos capazes de concluir no prazo PRR, se nos dizem que tem que apresentar a declaração, porque o Tribunal de Contas Europeu quer ver a declaração, como é que nós, até junho de 2026, conseguimos ter a declaração? Não conseguimos ter a declaração, não conseguimos fazer nada de faseamento. O que já não é verdade nos metros. Nos metros, de facto, conseguimos fasear e aquilo que temos... E onde é que eu estou? Já terminei, não é? E aquilo que eu tenho, na verdade, é o metro, um dos metros de Lisboa está faseado e, portanto, usámos essa prerrogativa. Muito obrigado.
Acontece que houve ali um lapso na contagem dos tempos, o Chega já ultrapassou, mas tendo em conta que houve um lapso que foi técnico, e o Sr. Deputado João Ribeiro quer tomar a palavra por 30 segundos. Não, não estou... Então, mas qual... Desculpem lá, esperem lá, desculpa lá. Eu sei o que é que aconteceu, não precisa me explicar o que é que aconteceu, porque eu sei o que é que aconteceu. Houve ali um erro técnico.
Se me permite, é 10 segundos. A Sra. Presidente disse que nós ultrapassamos o tempo. Não é verdade. Nós, com 4 minutos e 7, mais 2 minutos e 15, são 6 minutos e 22. Portanto, ainda temos cerca de 40 segundos. E é nessa perspectiva que, tendo mais 40 segundos, que nós não ultrapassamos o tempo, que eu inscrevi mais um deputado. É só isso. Muito obrigado. Pronto.
Pode tomar então a palavra o senhor, tendo em conta que o senhor Estado também não tem tempo para resposta, mas o senhor deputado tem. Mas vamos arranjar uma margem para que tenha resposta do senhor deputado. Pode ser?
Obrigado, senhora Presidente. Cumprimento o Assis, os senhores deputados e cumprimento o senhor secretário de Estado. A minha pergunta é muito simples e objetiva e concreta, que é com esta reprogramação do PRR que vamos ter e saliento que viemos a ter aqui quando estamos a discutir, já devia ter sido entregue, vai prejudicar o interior do país, quando digo interior, o interior de Portugal continental, se vai ser prejudicado nesta reprogramação, se por acaso isso não aconteceu e se prevê que algum dos investimentos que eventualmente estavam previstos para o litoral vão desta maneira conseguir ser reprogramados para o interior, visto que a primeira projeção feita pelo PS do PRR beneficiava muito mais a esquerda Nacional 2 do que a direita da Nacional 2. Obrigado.
Quantos minutos tem?
Responde-se, Sr.
Não, não, o relógio não teve parado quando alguns estiveram a falar, não fui eu. Tem portanto... razão. Não, mas eu respondo de forma muito rápida, é assim. Eu não tenho esse exercício feito de quanto é que no PRR nós temos distribuído, como temos, por exemplo, no PT2030, não temos aqui, temos noutras dimensões dentro do PRR, mas aqui não tenho. Mas a análise pode ser muito bem, imagine, se os 390 milhões de euros do metro de Lisboa for distribuído por o LS, está a beneficiar o interior também. Agora, enfim, basta nós pegarmos naqueles números e ver como é que os queremos discutir, está bem? Pode-me dizer exatamente o contrário. Obrigado.
Senhor, passo a palavra ao Senhor Deputado da Iniciativa Liberal, Albino Ramos, e informo que tem 6 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, distantes membros, senhores deputados. Eu sou o deputado mais recente nesta casa, portanto vou-lhe pedir que tenha alguma tolerância com algumas barbaridades que eu posso ou não dizer, mas vou tentar recapitular um bocadinho este processo, que segundo eu me lembro começou com aquela frase fabulosa do nosso antigo primeiro-ministro, Dr. António Costa, do Can I go to the bank, não era? Porque isto vinha aqui o grande cheque e com isto íamos resolver aqui os problemas todos do nosso país. Como o dinheiro era muito e as necessidades também, e pior ainda, a capacidade de executar era diminuta, fizemos o que na gíria corporativa se chama os low-hanging fruits, ou seja, vamos ver o que é que conseguimos executar de forma fácil para tentarmos fazer ao máximo, dentro desta tradição portuguesa que, diga-se, foi validada e revalidada pelo Sr. Presidente da República, com há que gastar, não interessa. Faz lembrar aquela imagem daquele filme, daquele senhor que dizia que ia gastá-lo mal gasto quando o recebesse. E, portanto, a minha questão é, estas decisões foram quase todas tomadas, as prioridades definidas por um governo PS, e eu vejo aqui um novo governo numa perspectiva quase de executor das decisões que foram tomadas antes, e portanto, de uma forma simplista, diz, pá, nós, não fomos nós que escolhemos estes projetos, nós estamos simplesmente a executar o que estava definido para trás. E portanto aqui, desde logo, vêm as minhas primeiras perguntas, que é, poderíamos ter voltado atrás e reavaliar algumas das decisões tomadas? E eu explico-lhe porque é que eu sou tão sensível com estas questões do PRR. Porque uma das verbas que conseguimos executar no que nós chamamos de mobilidade sustentável foram os autocarros a hidrogênio, vulgo Metrobus. E como eu sou do Porto, e o meu filho, por acaso, anda na escola na Avenida da Boa Vista, eu assisti a esta longa tragédia diária a ir entrando no nosso cotidiano, aliás. Porque, efetivamente, nada vai mudar. Não há ninguém que vá mudar o meio de transporte, não há nenhuma alteração de fundo que vá ser feita, mas o impacto desta obra, que já está feita, apesar dos autocarros ainda não terem chegado, mas as infraestruturas já estarem feitas, nós não a podemos reverter. E, portanto, aqui há aqui três lados que me preocupam. Por um lado, nós não, claramente não vamos conseguir executar tudo. Ou seja, teremos que fazer o dobro do que fizemos até agora, até ao final do próximo ano. Eu sou engenheiro e isto, a engenharia é uma matemática com bom senso, mas não há maneira, não é? Portanto, a matemática não fecha, não há milagres, não vamos aumentar a nossa capacidade produtiva. Ainda por cima, porque as escolhas do governo anterior foram claramente para fazer um reforço na via pública e, portanto, a partir daqui torna-se muito mais difícil desbloquear, porque estamos a falar da administração pública, de contratos públicos, de burocracia inerente, as coisas ainda são mais difíceis. E, portanto, nós não só não vamos executar tudo, portanto, a mim preocupa-me esta questão de... Já me preocupava as escolhas terem sido feitas numa base do que é que dá para fazer aqui, porque, por exemplo, eu olho para ali eficiência energética em edifícios e se nós formos desconstruir isto, é TICS em edifícios públicos, portanto, é revestir os edifícios a capoto e dizer que estamos a melhorar a eficiência energética, o que é verdade, mas não é uma mudança forte que seria expectável de uns fundos que vêm uma vez e não para coisas que seriam quase despesa corrente, mas alterar efetivamente algo na nossa economia. O que não me parece que vá acontecer em nenhum dos casos. Portanto, perguntava-lhe diretamente na questão da mobilidade sustentável, porque acho que efetivamente aqui nós... Eu relembro, por exemplo, para não querendo insistir na questão do Porto, mas eu relembro que o projeto original da Metro do Porto, em 2003, incluía uma linha de metro para a zona ocidental da cidade, que estava ligada com o resto da rede de transportes, e era um projeto estruturado com uma lógica que vamos vendo no resto da linha do metro. Nem tudo também tem sido metrobus. Mas o problema é que existe aqui um problema de custo de oportunidade, que é de eu depois desburacar a Avenida da Boa Vista para os autocarros a hidrogênio, que teoricamente são sustentáveis, porque nós definimos assim na União Europeia, temos este condão que os burocratas definem o que é sustentável e o que é não é sustentável, e eu depois não o posso enrolar e voltar a pôr carris. Aliás, a triste ironia no meio disto tudo é que nestas obras de asfaltarmos em nome da mobilidade sustentável, nós efetivamente retiramos os carris que ainda lá estavam do antigo elétrico que andava na Avenida Boa Vista. E, portanto, a minha pergunta principal é se não era melhor, em vez de estarmos a tentar fazer à pressa o que já começou à pressa e já não se vai endireitar nada do que já nasceu torto, reavaliarmos algumas destas medidas e tentarmos focar em coisas que efetivamente pudessem ajudar o país a virar a página e a fazer alguma reforma. Porque o dinheiro tem de ser gasto, como diz o nosso Senhor Presidente da República, na realidade não tem, mas também terá que ser pago no futuro, que é uma coisa que ninguém tem avaliado. E, portanto, eu aqui preocupo-me o custo da pressa de executar versus o benefício que nós eventualmente iremos ter, mais a fatura que ficará para pagar, somado ao custo da oportunidade de não poder fazer direito quando já fizemos torto à pressa, porque se não fosse agora, não era nunca. Muito obrigado.
Está a ver o diálogo. Deixa eu estar. Muito obrigada, Sr. Deputado Albino Ramos. Sr. Secretário de Estado, para responder, por favor, tem 6 minutos.
Ah, vai diminuindo? Muito bem.
Vai diminuindo.
É para me jantar. Muito bem. Senhor Deputado, para engenheiro está perfeito. Para jovem deputado, perfeito está. Portanto, se há aqui alguém que tem que pedir clemência e tolerância, sou eu. Não é o Senhor Deputado, porque esteve perfeito na sua intervenção, naquela que é a minha apreciação, está bem? Quanto aos autocarros, de facto, olhando aqui os números, eu posso dizer linha a linha o que é que está na mobilidade sustentável para percebermos o 415,9 que está lá de redução. Não. Não, mas está tudo certo. Eu é que pensava que era para mim. Não, tenho que pedir, não se preocupe. Não se preocupe. Muito bem, então é assim. Aquela rúbrica que está ali, dos menos 415,9 milhões de euros, se olharmos a primeira coluna da esquerda, tem lá uma saída de 462 e uma entrada de 66,4. O que é que saiu? Saiu a expansão da rede do metro de Lisboa, linha vermelha até Alcântara, numa parcela, porque há outra parcela que fica, saíram 72,3 milhões de euros. O que é que saiu mais? Trânsito ferroviário de Odivelas Louros, aquela que há bocadinho o Sr. Deputado Chega falou. 390 milhões. E, portanto, estes dois, para engenheiro, dá 462,3. Metros. Metros. E metros porquê? O do 390 é impossível concretizar, porque o concurso foi feito no final do ano, se a memória não me falha, e ficou... Enfim, apareceram duas candidaturas com o dobro do preço daquele que era o preço de referência, portanto, não pode ser. E o outro, porque não temos o tempo para o acabar todo, e portanto sai um bocadinho. E o que é que entra? Entra uma parcela de 46,4 milhões de euros, que é digitalização do transporte ferroviário. É o quê? É, na verdade, a sinalética, os semáforos, a infraestruturas tecnológicas, plataformas digitais para a ferrovia. Okay? Agora, a sua preocupação com o seu filho, legítima, e do transporte não poluente, falou no hidrogênio, eu no hidrogênio não tenho, mas eu tenho, na verdade, ao PRR tem ali, mais, ainda não sei isto de cor, 390 autocarros elétricos para o país. E, portanto, está na C21, Repower EU, está lá uma parcela na entrada, que vale 149, 137 milhões é para financiar 390 autocarros de natureza elétrica e se concretizarem o país fica com, o PRR financia 700 e qualquer coisa, 835 autocarros elétricos. Muito obrigado. Por acaso, o Sr. Deputado falou aí numa coisa relevante que me estava a escapar e que é a questão da pobreza energética. Essa deve ser uma preocupação, enfim, há coisas que me entristecem e uma delas é aquelas notícias tristes que o país de vez em quando vê de manhã quando acorda, que é um casal e os filhos morreram porque estavam a aquecer. Acho que nós queremos ser um país desenvolvido, nós não podemos deixar que isso aconteça. Temos que trabalhar todos, independentemente de onde estamos sentados, porque este é o nosso país e temos que trabalhar para isso. E, na verdade, há aqui uma alteração, quase não se nota na dimensão, porque saem 78 milhões de uma opção que temos neste momento e que, provavelmente, do ponto de vista da equidade, não é aquilo que se pretende, e são adicionados 90 milhões a um programa que se chama ELAR, na área do ambiente e da energia, para, no fundo, poder, de algum modo, ajudar e auxiliar pessoas ditas mais vulneráveis naquilo que é a sua troca de equipamentos, enfim, ou que não são, do ponto de vista climático, os ideais, ou que não são aqueles que, por outros que sejam, de facto, mais amigos, quer das pessoas, quer do ambiente, porque há aí alguns que, na verdade, das pessoas não são amigos e temos que os evitar. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Não estando representados os grupos parlamentares do Bloco de Esquerda, PCP, LIVRE, CDS e PAN, e tendo que nós acordámos, mas foi um acordo que era só de damas e cavalheiros, para que não houvesse uma segunda ronda, peço que reafirmem se não há inscrições para uma segunda ronda. Confirmam? Não havendo inscrições para uma segunda ronda, cumpro-me agradecer uma vez mais ao Sr. Secretário de Estado a presença e os esclarecimentos que aqui foram hoje transmitidos e agradecer naturalmente a presença dos senhores e das senhoras deputadas. Muito obrigada.